Um dia você acordou e fez uma importante escolha. Decidiu visitar aquele terreiro que o seu amigo ou familiar indicou depois de muito tempo adiando na agenda. Já no terreiro, você nem faz ideia do que vai acontecer ali. Um casal atrás de você comenta algo sobre ser gira de caboclo. Agora, você sabe quem vai te atender. Uns 20, 30 minutos depois, uma pessoa toda de branco te chama. Deve ser do terreiro. Após 20 passos, você está frente a frente com um médium de Umbanda. O espírito manifestado ali fuma um charuto e fala um pouco enrolado. O som do atabaque ao fundo te atrapalha e fica difícil entender o que aquele caboclo tá falando. Após receber algumas baforadas de charuto por todo o corpo, o caboclo se aproxima um pouco mais e sussurra uma das frases mais ditas nos terreiros de Umbanda.
Você tem missão, você tem missão, você tem missão.
E agora, o que você faz? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou o Matheus Salustiano e esse aqui é o Umbanda Cast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Se você ainda não escutou o nosso especial sobre rotina de terreiro, eu super recomendo que você ouça depois. Você também pode conferir o roteiro e algumas imagens que ilustram esse especial clicando no link que está na descrição do episódio. Bora falar sobre missão? Me acompanha. Bom, eu acho que a pergunta que abre esse episódio é justamente responder o que de fato significa missão. O que significa você ter missão? Missão significa que você tem faculdades mediúnicas que podem ser desenvolvidas dentro de um terreiro de Umbanda. Você pode ou não perceber essas faculdades no seu dia a dia. Isso porque varia muito de pessoa para pessoa. Então vai ter pessoas que no seu cotidiano vão perceber claramente as manifestações, as suas faculdades mediúnicas, e aqui a gente pode falar, além da incorporação que a gente vê na Umbanda, tem também outros tipos de mediunidade, outras manifestações, como, por exemplo, a vidência, a clarividência, psicofonia e muitas outras. Missão, dentro do contexto de Umbanda, também significa que você pode vestir o branco. Vestir o branco também é uma outra expressão bem comum que a gente vira e mexe e escuta por aí. E o que de fato é esse vestir o branco e também o que inclui a missão? Quando a gente fala de vestir o branco, a gente está falando justamente de você passar uma etapa ali da sua vivência de terreiro. Muitas pessoas começam a conhecer a Umbanda, a ter um contato com a Umbanda presencialmente ali na assistência. Então ali é o espaço onde quem quer conhecer o terreiro, quem precisa de um amparo, de um passe energético, fica ali aguardando atendimento. E quando a pessoa veste o branco, aqui a gente pode usar esse vestir branco como também uma metáfora de algo muito maior, que é realmente você começar a ser Umbanda, começar a praticar a Umbanda. O branco aqui claramente faz referência às roupas que os umbandistas utilizam durante as giras, que é a roupa branca. Algumas características podem até ser diferentes dependendo do terreiro que você frequenta. Então, alguns terreiros podem utilizar fitas na cabeça de diferentes cores em referência aos orixás. O filá também pode variar a cor, então alguns terreiros podem adotar determinadas cores. Só que a cor branca é algo que sempre vai predominar em todos os terreiros de Umbanda. É impossível conhecer um terreiro, a gente fazer parte de um terreiro e não perceber a cor branca nas roupas ou no altar. Agora, quem afinal vai dizer que você tem missão ou que você precisa vestir branco? Quem vai chegar em você e falar isso geralmente vai ser um guia de Umbanda durante um atendimento em uma gira. E aqui pode ser qualquer guia, qualquer espírito. Pode ser um preto velho, pode ser um caboclo, pode ser um marinheiro. Principalmente do dirigente espiritual, quando você visita uma casa, talvez o espírito que esteja ali durante a gira, ele te chame e fale que você tem missão, que você precisa vestir branco. Ou também o próprio dirigente espiritual pode chegar em você conscientemente e falar isso. Eu acredito que você tem a missão. Eu acredito que você precisa vestir branco. Então, tanto o guia quanto o próprio dirigente, sacerdote, pai ou mãe de santo podem falar isso para você. E aí, muitas vezes, você não sabe nem o que responder. Eu acho que num primeiro momento fica aquele medo. Aí depois fica aquela dúvida e uma pergunta que sempre surge. Mas e aí? Eu preciso aceitar essa missão? Eu preciso vestir o branco? Como que funciona? Olha, não necessariamente você tem que aceitar vestir o branco, aceitar essa missão dentro da Umbanda. Isso porque a Umbanda é uma religião que prega o livre-arbítrio. Então, não tem uma obrigação em vestir o branco. Ou que se você não aceitar, a sua vida vai desandar, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, as coisas não vão mais ser como eram antes, você vai começar a ver espírito no meio da rua, você vai começar a incorporar. Não é bem assim. No entanto, a partir do momento em que aceitamos essa missão, no momento em que aceitamos vestir o branco, nós estamos meio que abrindo mais um canal para se conectar com o sagrado e também a prática da caridade. Uma das coisas que as pessoas mais se queixam quando estão conhecendo a Umbanda e querem adentrar um terreiro é justamente a questão da responsabilidade e do medo. Então, eles vão falar, putz, mas eu não sei, tenho medo, não sei como que é, mas aí o guia falou que eu tenho que entrar e agora eu não sei o que, que eu faço. Essa questão da gente se conectar ao sagrado, se conectar aos guias, aos orixás, a partir do momento em que a gente veste o branco e aceita essa missão, vai acontecer. A gente vai sentir uma maior sintonia, uma maior proximidade dos guias e dos orixás e também vamos estar de fato fazendo aquilo que lá no começo da Umbanda, o caboclo das sete encruzilhadas, que foi o espírito fundador da Umbanda, disse que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade ou para a prática da caridade. Então, a partir do momento em que a gente aceita essa missão e se permite o contato com os guias, com os orixás, nós também vamos estar praticando a caridade. Mas e aí? O que acontece então se você falar, não dá, eu não quero vestir branco, eu acho que isso aí não é pra mim, eu tô bem aqui na assistência, tô de boa, eu vou uma vez ou outra no terreiro, tomo um passe e sigo minha vida. E aí, o que, que vai acontecer se você responder isso? Eu vou dar um recado rapidinho e eu já volto com a resposta, aguenta aí. Esse podcast é feito de forma 100% independente. O único apoio financeiro que recebemos é através dos nossos ouvintes, que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você quer ajudar na continuidade deste projeto e valoriza a produção de conteúdo independente, seja um dos nossos apoiadores. Faça como a Luciana Azevedo, o Bruno Brusarosco, a Lenise Menegazzo, a Natasha Renault, a Gabriela Micoli, a Aline Santos, o Richard Paiva. Faça como a Luciana Ueda, a Natasha Sifone, a Amanda Cristina, o Jefferson Toito, a Aline Lucena. Faça como a Angel Lebed, a Ana Paula Menezes, a Letícia Custódio, o José Maria Júnior, a Erika Pérez, a Tatiane Tati e a Ellen Arruda. Apoie o podcast. Nós também estamos no PicPay através do @umbandacast. E claro, quem nos dá aquela força não fica de mão abanando. Todos os nossos apoiadores recebem recompensas bem legais. Então, confere lá. apoia.se/umbandacast ou @umbandacast no PicPay. Após esse recado, vamos voltar então para o episódio. Beleza. Então aqui agora a gente chega naquela questão, naquela pergunta de R$1 milhão ou dólares, enfim. Então, se eu não quiser aceitar essa missão, se eu não quiser vestir o branco, se eu decidir isso por mim, eu acho que isso não vai me fazer bem. E aí, o que que acontece? Olha, não há problema algum se você decidir não seguir missão ou vestir o branco. Você ainda pode, então, continuar visitando o terreiro e ficar na assistência, igual como era antes. E aqui fica uma observação muito importante. Nenhum terreiro, aqui repetindo, nenhum terreiro vai te proibir de tomar um passe e conversar com os guias se você não aceitar essa missão, se você não aceitar adentrar um terreiro. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Os terreiros têm a finalidade de prática da caridade, então não tem sentido um terreiro ou um dirigente espiritual negar o atendimento a você, porque você recusou ou achou que não seria ideal, nesse momento, seguir a missão que o guia te falou. E quando a gente fala de guia, quando a gente fala de orixá, tem uma questão muito importante que eu falei em um dos primeiros episódios do UmbandaCast, lá no episódio 3, em que eu falo sobre os orixás. Isso porque, mesmo que você não aceite adentrar um terreiro ou se tornar um umbandista que vai na gira, acende vela, firma altar, enfim, os guias e os orixás, eles estarão sempre te amparando. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o orixá, ele não vai pegar raiva de você. Ele não vai ficar de mal. Até porque a ideia de orixá que a gente tem aqui no UmbandaCast é de orixá como manifestação de Deus. Quer dizer, então, se você não aceita a missão, Deus vai ficar com raiva de você. Como se ele não tivesse todo um universo, todo um mundo para cuidar, né? Então, ele vai parar tudo, toda a sua onipotência, sua onipresença, porque você não aceitou aquela missão naquele determinado momento, né? Obviamente, isso não vai acontecer. E aqui, de novo, relembrando o episódio 3, os orixás, tendo a interpretação de manifestações de Deus, vão estar sempre à nossa disposição. E quando eu falo sempre à nossa disposição, não é somente com quem é umbandista, e sim com todo mundo. Católico, evangélico, budista, ateu, agnóstico, todo mundo. Isso porque os orixás, as manifestações de Deus, não vão ficar restritas somente na Umbanda. É ilusão pensar isso. A gente sempre vai receber o amparo dos orixás, o amparo dos guias, independentemente de estar ou não dentro de um terreiro. Agora, o que que você pode fazer então, já que você, fazendo uma reflexão, viu que de momento não é melhor aceitar essa missão, ou que você ainda está com medo, está com dúvida? Dependendo do nível de mediunidade que você tem, das suas faculdades, é recomendado um trabalho espiritual contínuo no terreiro que você tem maior afinidade, no terreiro que você frequente. Esse trabalho espiritual pode ser realizado com passes dos guias, banhos de ervas ou outras coisas que o dirigente ou o guia de Umbanda vai determinar. Um último tópico que eu acho muito importante a respeito desse tema é, então, o que você precisa saber antes de se decidir. E aí, eu sigo ou eu não sigo essa missão? Eu tô preparado para vestir o branco ou eu acho que eu não tô preparado ou eu quero continuar na assistência mesmo? Eu acho que a primeira coisa mais importante é realmente isso que você quer? Você vai aceitar essa missão porque você, aí no seu íntimo, quer isso? Ou porque um amigo, namorado, namorada, enfim, acha legal, ou é do terreiro e aí você quer entrar porque senão você vai se sentir deslocado? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. É isso mesmo que você quer? Uma outra coisa muito importante, que é decisiva na hora de aceitar ou não a missão, é saber se você está de acordo com as normas da casa. Isso porque é algo que eu já venho falando na maioria dos episódios que eu falo sobre terreiro, que cada terreiro tem a sua forma de tocar os trabalhos. Aqui não tem uma fórmula qual é o terreiro mais certo, qual é a vertente da Umbanda mais certa. O que importa é que aquele terreiro está fazendo a prática da caridade, está sendo Umbanda. Então, é muito importante você entender quais são as normas da casa, conversar com o dirigente espiritual, para ver se você está de acordo. Porque não tem sentido você entrar num terreiro que você não concorda com aquela filosofia, com aquela maneira de tocar os trabalhos ou de cultuar os guias e os orixás. Não tem sentido. Um outro ponto muito importante, que é fundamental na sua decisão, é saber se o terreiro é um terreiro sério. E o que é um terreiro sério? É aquele que não usa o guia e os orixás para fazer brincadeira, para brincar de prever o futuro. E também não é um lugar onde vão cobrar só para dar um passe energético ou para você conversar com o guia. O terreiro sério, ele não cobra o atendimento. Os guias e os orixás, eles se manifestam nos terreiros apresentando fundamentos. E terreiro que não tem manifestação de caboclo, preto velho e criança, pelo menos uma dessas linhas de trabalho, você já tem que acender um alerta aí, porque alguma coisa tá errada nesse terreiro. Então, é muito importante fazer uma análise se o terreiro que você pretende trabalhar é um terreiro sério que realmente leva a palavra da Umbanda adiante e não é um mercado de negócios, não é um banco que só quer saber de dinheiro. Aqui fica uma outra observação muito importante, que é fundamental, que você tem que pensar uma, duas, 10 vezes. É que assim, você não é um umbandista apenas no horário da gira. Tá, não é? Você não vira um bandista só porque você tá de branco ali no sábado, 3 horas da tarde, durante 2 horas, ou em gira de dia da semana. Não, você é um bandista 24 horas por dia, independentemente de você tá dentro de um terreiro, ou tá usando guias, ou vestindo branco. Também é muito importante a gente entender que Umbanda é e sempre será caridade. Mas também Umbanda é responsabilidade e compromisso. E o que isso quer dizer? Ah, beleza, vou decidir aqui entrar no terreiro e tudo mais. Só que aí eu fico faltando nos trabalhos ou eu tô nem aí. Se estão precisando de alguma coisa lá dentro do terreiro, eu vou lá, vou fazer o meu. Não é bem assim. Você pode entrar num terreiro, mas você vai ser um umbandista meia boca. E a Umbanda não precisa de mais umbandistas meia boca. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter o compromisso ali perante os seus irmãos de fé, perante o altar, perante os guias e os orixás que baixam naquele terreiro. Outra coisa muito importante é já botar na sua cabeça que você vai ter gastos, sim. Você vai gastar com vela, você vai gastar com imagem para colocar no altar, você vai gastar com a roupa de santo. Obviamente você não vai fazer um empréstimo para comprar tudo isso, mas são gastos que você vai ter no seu dia a dia. E o último e mais importante dos tópicos que eu destaco aqui, que são fundamentais para você fazer uma avaliação antes de se decidir, É o seguinte, a Umbanda e outras religiões de matriz africana não são aceitas socialmente da mesma forma que crenças brancas. Ninguém tá inventando isso, é fato. A gente pode ver até mesmo pelo Disque 100, que é um canal de denúncias do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Só pra gente ter uma ideia, no ano de 2019 foram registradas 354 denúncias de intolerância religiosa. Desse total, o maior número de pessoas que sofreu com intolerância religiosa adivinha de quais religiões elas são. Isso mesmo, religiões de matriz africana. Aqui a gente está falando de Umbanda, estamos falando de Candomblé e muitas outras religiões. Então você precisa ter isso muito bem claro. Não vão ser todos os lugares que você vai chegar e vai ser aceito pela crença que você tem. Muitas pessoas vão te olhar feio, vão falar, ah, mas você não ama Deus. É muito importante a gente ter essa consciência de que a Umbanda e outras religiões de matriz africana, elas ainda sofrem com intolerância religiosa, justamente para na hora que falarmos sobre Umbanda, falarmos sobre essas religiões, a gente falar sério, a gente falar com fundamentos, com embasamentos. Então não é fácil você ser fiel de uma religião de matriz africana. Depois de conversar um pouco a respeito desse tema, se algum guia, se algum dirigente chegou em você e falou, você tem missão, você tem que vestir branco, que seja realmente o momento de você parar e refletir a respeito disso. Lembrando que você não é obrigado a entrar num terreiro. Se você quiser entrar, que legal, a Umbanda ganha com isso e você também ganha. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Se você quiser continuar na assistência ou só indo esporadicamente a um terreiro, não tem problema algum. O que vale aqui é a gente sempre estar bem. Não importa o lugar, não importa a religião, não importa o templo que você for visitar, o importante é sempre estar bem. E é com esse entendimento e essas reflexões que eu encerro o episódio de hoje. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma você que já passou por essa situação e não soube o que fazer, ou você que nunca passou e futuramente pode ser que aconteça ou não. Eu espero que tenha ajudado. E a gente se vê no próximo episódio do UmbandaCast. O meu axé a todos. Eu sou Matheus Salustiano, eu assino o roteiro desse episódio e apresento o UmbandaCast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. A música tema que você ouviu no episódio foi composta por Adalberto Moser, Rodrigo Rosso e Edgar Pompolino. O episódio também usou músicas de Blue Dots. A imagem de capa do episódio foi tirada pelo Jefferson Tuito. Relembrando aqui, se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, é só acessar apoia.se/UmbandaCast. Nós também estamos lá no PicPay, é só buscar pelo @UmbandaCast que você encontra a gente por lá. A sua contribuição ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e seguindo o feed no seu tocador favorito é muito importante e fundamental para alcançarmos mais e mais ouvintes. Siga também a gente no Instagram e Twitter pelo @UmbandaCast para acompanhar as publicações que eu faço por lá. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.